Olá, meu nome é Silvia Nazaré e você está ouvindo o podcast Com Canela, um podcast sobre tanto e tudo. Então pega seu café, seu chá, seu vinho e continua aqui com a gente. Seja bem-vindo ao episódio número 44 do podcast Com Canela. Hoje eu tô com um amigo meu que eu ia fazer a listinha tipo ator, cantor, roteirista, não sei o quê, mas... Eu acho que o que eu quero falar do Tauan é que ele... Aquela que fala o nome da pessoa. Eu já falei. Mas tudo bem. O que eu quero falar é que o Tauan, ele é um realizador, assim. Ele é uma pessoa que faz acontecer. Tanto que a primeira peça que a gente fez junto, ele era roteirista e diretor, mas tava cortando papelão com a gente, colando... fazendo placa, costurando tecido. Então, assim, ele... Ah, foi uma das primeiras pessoas que acreditaram em mim, assim, ali. Então, é muito, muito, muito importante... De várias formas na minha vida, foi uma das pessoas que me fez acreditar que eu conseguia fazer o que eu quisesse, assim. Na arte, tipo, junta as coisas aí, levanta e vai, sabe? E é até hoje. Então, bem-vindo, amigo. Então, Andelmira, seja bem-vindo ao podcast Com Canela.
Pô, pra mim é um prazer estar com você, Silvia. Acho que a gente deu match muito rápido.
Uhum.
Eu tava super... Eu vi um vídeo seu e aí eu falei, não, eu preciso que ela faça... esse espetáculo, aí eu fui atrás e a gente fez acontecer também, eu acho que é isso. Acho que a nossa amizade é muito também construída na nossa vontade de estar perto um do outro, porque somos de contextos muito diferentes, a gente mora muito longe um do outro, a gente está fazendo sempre 1 milhão de coisas, mas a gente está sempre se conectando sempre que possível. Apesar de você ser mais amiga da minha mãe atualmente...
Gente, é ótimo. A mãe dele me mandou WhatsApp e a gente combina de ir junto nas peças dele. E aí ele chega, ele sai do palco e fica, gente, o que, que é isso? Eu amo, Lu. Um beijo, Lu. Se ela ouvir esse episódio, um beijo, Lu. Então, eu vou falar umas coisas que eu anotei aqui, rapidinho, porque eu gosto de ter respaldo pro porquê que eu acho você maravilhoso, não precise. Mas, pessoas que concordam comigo, ele tava na lista da Forbes Under 30. Como um dos jovens que mais impactaram nos setores de artes dramáticas de 2021. Tá, eu vou parar aqui. Vou emendar daqui. Amigo, você é uma pessoa que realiza cultura muito observando o que está acontecendo. Eu nunca te vejo o que você está fazendo descolado do que está rolando no mundo, sabe? Eu acho que cabe, sim, sempre coisas que fazem a gente sair, sabe? A gente desligar. Eu vejo nos seus trampos, que eu acompanho já agora há 6 anos... que sempre tem uma conexão com o que está acontecendo. Como é que é isso para você? Vem desde o processo de criação de um texto ou vai acontecendo durante?
Olha, pergunta boa, mas assim, tem muitas formas de responder, né? Eu acho que eu gosto sempre quando eu vou falar alguma coisa ou quando vai ficar alguma coisa gravada, né? Ou num programa de um espetáculo, de falar o que eu estou vivenciando no momento. E não tentar criar uma tese ao longo de experiências prévias, porque eu gosto muito de me ouvir no passado e entender o que eu estava vivendo no momento, né? Então, para começo de conversa, eu acho que quem escreve música, quem escreve texto dramatúrgico, quem escreve literatura, tem uma vantagem em relação a outras pessoas. Porque essa pessoa consegue escrever uma carta do que ela está vivendo no presente. Isso é maravilhoso, porque você consegue, com um distanciamento de tempo, perceber se ainda aquilo que você estava sentindo, vivendo, escrevendo, é relevante para a sua vida, ou às vezes não. Né? Às vezes você pode se achar um grande idiota. Às vezes você pode falar, meu Deus, como é que me permiti chegar nesse lugar péssimo que eu tô? Porque eu tava num... Então, eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que textos são como tatuagens, assim. Eles existem e eles estão no mundo a partir do momento que você coloca eles numa plataforma, né? No caso, a tatuagem, a pele, o texto... no computador, no papel, no palco. E aí, eu gosto muito de escrever sobre o presente, sobre as minhas sensações, e sobre a forma como o mundo está interagindo com os temas que eu curto e o que eu acredito. Mas para mim tem uma chave, né, na minha vida, que é o seguinte: depois que eu comecei a fazer os meus projetos, eu comecei a dividir eles com outras pessoas, isso também virou uma preocupação minha, de como eu consigo, através do meu trabalho, trocar com as pessoas que estão assistindo ele, né? E às vezes o meu senso crítico diz que eu, em determinados momentos, não consegui me comunicar de uma forma muito direta, muito simples, muito acessível, né? Que eu não me fiz entender. Eu acho que é isso. Às vezes, o meu senso crítico me mostra que em determinado momento eu não consegui me fazer entender. E isso é uma questão para mim hoje em dia. Eu prefiro a facilidade da comunicação, né, da troca e de uma mensagem direta, reta, que consiga efetivamente falar o que eu estou sentindo no momento presente, mas ao mesmo tempo como isso também pode afetar outras pessoas que estão em contato com o meu trabalho. Não respondi não, né? Mas,
não,
enfim.
Foi, respondeu sim, eu acho. Eu acho que sim, porque aí eu acho que o que eu entendi aqui te ouvindo é que acaba sendo mais orgânico mesmo, né? A sua criação, o seu roteiro, ele não tem como estar fora do que está acontecendo, sabe? Eu acho que vem de uma coisa da sua forma de criar, assim, tipo, te atravessa num lugar que não tem como, vai sair, sabe? Tipo,
a minha arte passa de compartilhar o que é uma coisa subjetiva minha, né? Então, assim, o que torna o meu texto um texto meu, uma música minha, uma música minha, né? Você tinha me perguntado antes, né, se era insociável, né, falar no meu trabalho sobre as coisas que estão acontecendo nesse momento. E aí eu acho que é isso, a minha arte, ela se justifica na expansão da minha subjetividade, né? Sou eu falando para o mundo. Então, eu acho que as coisas que me afetam, elas vão estar presentes naquilo que eu escrevo e naquilo que eu coloco no mundo, de alguma forma.
Uhum. Eu acho muito foda a forma como você faz, amigo. Vamos falar da trilogia da Bagaceira, que é o que está rolando agora? A gente está na segunda peça, certo?
Isso.
A trilogia da Bagaceira começou com a primeira peça, que foi a Metade da Laranja, que esgota em absolutamente todos os lugares que faz. Eu já vi duas vezes. E aí tinham músicas do Fábio Júnior. É uma história do Tauan, onde ele utilizou músicas de Fábio Júnior. E aí a segunda parte é o Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, que tá rolando agora. Acabou de acabar uma temporada, não é isso?
Temporada, isso.
São com músicas do...
Não!
Não.
Não posso falar.
Enfim, amigo, o que eu queria saber, na real, é que como é uma trilogia, isso quer dizer que isso já foi estruturado na sua cabeça antes da primeira apresentação da primeira peça, correto?
Ai, não. Eu vou contar do início uma forma bem verdadeira.
Tá bom.
Eu sempre tive pânico. Pânico, desde a primeira peça que eu fiz, que foi o Menino Maluquinho, eu lembro muito da sensação de fazer o espetáculo, mas eu lembro do dia seguinte de quando ela acabou. Que era uma sensação assim, cara, eu vou entrar numa entre-safra e talvez eu nunca mais volte pro palco. Então eu sempre tive pânico de não voltar mais a fazer teatro e não estar no palco. E quando eu me inseri no teatro, no mercado de teatro musical, até hoje eu me sinto, às vezes, um corpo estranho, sabe? Porque eu não passava em audição, eu não tinha um perfil, principalmente na época que eu comecei a fazer audição, não tinha zero perfil que os diretores queriam. E, enfim, então eu ficava sempre com a sensação de que o trabalho que eu pegava, assim, eu precisava dar tudo da minha vida, porque ia ser a última coisa que eu estava fazendo no palco. Eu tinha até pouco tempo atrás um pensamento que sempre quando eu ia fazer peça em São Paulo e eu ia embora, eu me despedia da cidade, tipo assim, gente, é a última vez que eu faço teatro em São Paulo. Eu tinha essa coisa muito trágica, né, de achar que eu tava sempre me despedindo. E eu tive primeiro musical que tinha mais infraestrutura que eu fiz, ele ficou, foi o 60 e o 70, e ficou 3 anos em cartaz, os dois, juntos. Então, eu tive um trabalho fixo por 3 anos. E, assim, era muito desgastante. Ao mesmo tempo, eu sabia que o espetáculo nunca ia acabar. Só que chegou um momento que ele acabou. E aí, me bateu um puta desespero. Eu falei, cara, eu vou ficar longe do palco. Porque, assim, eu tive uma oportunidade trabalhando com o teatro durante 3 anos. E eu não conseguia consolidar, assim, a minha carreira dentro desse mercado, que é muito difícil, com esses 2 espetáculos. Então, assim, eu não faço ideia de qual vai ser a próxima oportunidade que eu vou ter. Sei lá, a biografia das Bananas de Pijama, sei lá, uma peça sobre Leandro Karnal, não sei. Né? Porque eu ficava pensando, cara, não tem perfil pra nada, não passa em nada. E aí eu falei, cara, eu vou escrever um musical que tenha esse apelo comercial, e que, ao mesmo tempo, eu trabalho muito a questão da comédia e de que eu tive oportunidade de treinar durante 3 anos nos espetáculos dos 60 e dos 70. E eu queria que fossem canções populares, muito famosas, porque eu lembro muito de estar saindo da faculdade, a faculdade e a academia tem um preconceito gigante com musical, com coisas muito relacionadas ao entretenimento, e de ver a Vanderlei...
Coisa feliz. A academia não gosta de coisa feliz.
Aí a Silvia que tá falando, tá, gente? Eu ainda tenho interesse em fazer um mestrado, pelo visto ela não. Eu lembro da sensação de ver a Vanderlei entrando na plateia e as pessoas ficarem completamente encantadas, loucas, assim, isso é uma coisa catártica. E eu olhar para aquilo e falar assim, cara, eu acho que a academia está sendo muito radical na forma como ela defende, né? A música, as artes, né? As artes, né? E, sobretudo, esse diálogo entre a arte e o entretenimento. E aí, um amigo meu falou, ah, cara, podia ter um musical com uma biografia do Fábio Júnior. E eu fiquei amarradão. E eu queria fazer uma bregrografia, que é um gênero que é zoar a biografia de uma pessoa. Só que eu acho que ia dar uma merda muito grande, né? Porque, enfim, entrar em questões pessoais e, enfim. E aí eu escrevi esse texto durante o final da temporada do 70 em São Paulo. E quando eu acabei, eu não tenho muita autoconfiança quando eu escrevo, tá? Assim, mas quando eu acabei, eu falei, foda. Isso é foda. Depois desse texto, nunca mais eu terminei de escrever nada. Falei, foda. Mas eu sabia que era um texto muito redondo, que era um texto muito estratégico, né? Uhum. Eu coloquei tudo que tinha dado certo ao longo da minha experiência com teatro, ao longo da minha vida. E falei, vou produzir. Só que eu fiz um outro musical que tinha a mesma linguagem de ter músicas, aproveitar músicas de um outro artista. Uhum. E foi um fracasso. Assim, muito fracassado o espetáculo.
Come.
E aí? Ah, não vou falar.
Tá bom. Eu fui?
Acho que sim. Mas enfim, foi um fracasso. Assim, a gente não conseguia colocar público. E hoje eu entendo que era uma conjuntura, assim. E não necessariamente por conta da ideia.
Entendi.
Mas aí eu falei, cara, eu não vou fazer não vou cometer o mesmo erro, né? Engavetei. Isso foi final de 2019, 2020. Rolou a pandemia. E aí o Prudential começou a fazer, em 2020, leituras dramatizadas às segundas-feiras. E o Tony, na verdade, sempre foi uma pessoa... O Tony, que é o diretor musical e também participa do espetáculo, sempre foi uma pessoa que acreditou muito no texto. Ele sempre foi uma pessoa que falou, cara, esse texto é muito bom, a gente precisa fazer. E eu falava, não, não quero. Ele falava, vamos marcar uma leitura com... sei lá, uma amiga querida, sabe?
Uhum.
E aí a gente lia o texto, ele falava, nossa, o texto é muito bom, ele tava querendo muito, muito fazer, e eu, não, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Quando entrou 2021, né, isso no meio do ano, eu falei, tá, abriu um edital também do Prêmio do Humor, a seleção, eu falei, tá, vou inscrever no edital do Prêmio do Humor, a gente já escreve e faz a leitura, e eu já queria muito que o Vitor fizesse, inicialmente, eu sou muito fã de um espetáculo. Falo muito, né, Silvia? Pelo
pode
amor
falar.
De Deus.
É pra isso, é podcast.
Gente, eu sou muito fã de uma companhia, de duas companhias inglesas. E tem uma companhia que faz um espetáculo chamado The Complete Works of William Shakespeare. Que são três homens no palco. Eu amo o Blumen Group. Eu acho assim... Eu gosto muito desse formato de três homens no palco. E eu queria que fossem três atores. Em algum momento eu falei assim, cara, olha, eu acho que a minha experiência do Vitor é com um teatro, né? E a peça fala muito sobre a relação de um homem com uma mulher. Então precisa ter uma mulher que cante lindamente. E aí eu falei, mandei o texto para a Ana Lu, ela topou. A gente fez a leitura no Prudential, já foi um rebuliçozinho, porque...
Eu fui.
Porque foi muito legal, e tinham muitos amigos, e a gente fez uma coisa de... Ah, a gente precisa de uma pauta. Então, pauta, pauta, no final. A gente ganhou uma pauta no Prudential. E eu acho que quando... eu tenho muito essa sensação, assim, que eu vejo coisas, e às vezes dá um clique que eu falo, porra, isso vai dar certo. Às vezes dá um clique também que eu falo, vai dar errado. Então, diversas vezes eu vi espetáculo assim na Broadway e falei assim, vi um personagem, e às vezes nem era o protagonista, e veio um clique, eu falei, cara, esse personagem aqui é o ator vai se dar muito bem. E geralmente é uma percepção que eu acho que é baseada na minha experiência, né, na minha vivência com teatro. E aí naquele dia eu falei, cara, eu preciso fazer isso, porque rolou, né, rolou. E aí eu juntei dinheiro dos próximos trabalhos que eu estava fazendo. Eu falei, cara, vou juntar uma quantidade de dinheiro para poder fazer o espetáculo, porque eu já tinha pauta. E foi um crescente, assim, sabe? Porque é muito difícil estrear um espetáculo do zero. Você não tem tempo de ensaio, você não é uma obra fechada, né? É uma obra que está sendo criada ali na hora. Você também está permeado por muitos medos, porque é uma obra que não existe, né? Então, eu hoje falo com muita confiança de que remontar um espetáculo não se compara a fazer um espetáculo do zero. Porque quando você... Eu já dirigi alguns espetáculos que eram remontagem de espetáculo, né? E você copia, você olha, você sabe alguma coisa que dá certo e coloca. Uhum. Um espetáculo que não existe, você não sabe se vai dar certo a tua proposta cênica. Uhum. E aí, porra, a nossa pré-estreia foi horrível, foi a pior peça que eu já fiz na minha vida. E olha que Na Rua, na Chuva, na Fazenda também fez uma estreia que foi catastrófica. Mas assim, a das Metais da Laranja foi terra arrasada, foi horrível. E aos poucos, o espetáculo foi acontecendo, as pessoas foram indo assistir, foram saindo críticas muito interessantes, assim, porque eu vi que a crítica estava conseguindo entender o movimento que eu estava fazendo, sabe? Estético, as minhas propostas. E aí o Fábio também começou a se aproximar, porque inicialmente o acordo que eu tinha com eles, eu inventei a logo de uma produtora e um e-mail da Gmail e mandei o texto, uma proposta para eles.
Eu amo.
E eles autorizaram usar o nome no título, mas eles ainda não tinham tanto contato com a gente. Aí, no final do ano, quando rolaram as indicações das premiações, eles se aproximaram mais, eles ficaram super felizes, compartilharam, começaram a seguir a gente. A gente não nem dormiu quando o Fábio seguiu o Instagram de cada um. E eu acho que a grande virada do espetáculo foi quando a gente ganhou o Prêmio do Humor na categoria Melhor Espetáculo e Melhor Direção, que eu queria muito, 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 muito. Eu queria muito a categoria Melhor Direção, porque é a profissão que eu gosto, né? É o meu ofício. Eu acho que eu executo as outras coisas para poder dirigir, né? E claro. Que bom que eu tô conseguindo ter mais oportunidades em relação a isso. E aí a grande virada foi ali, porque quando você ganha a validação de uma premiação e tinha muitos olhares, porra, eu me planejei para colocar uma temporada que tivesse sessões duas semanas antes do Prêmio do Humor e duas semanas depois, porque eu estava muito confiante, porque o espetáculo estava indicado em todas as categorias. Então eu me preocupei com essas estratégias, Enfim, ganhamos. Isso tudo para responder sobre a trilogia da bagaceira.
Sim. Né?
É porque eu acho que é para falar como as coisas são uma construção, né?
Uhum.
É, e aí o Tony começou... A gente gostou muito de estar junto. A gente tem uma coisa muito... Todos nós trabalhamos no mercado de teatro musical e já vivemos as dores e as delícias, né? De uhum. estar dentro do teatro musical e do mercado, né? E uma coisa que a gente aprendeu nessa trajetória é que a gente precisa sempre ter um porto seguro em relação àquilo que a gente faz. Porque você vai estar exposto a todo tipo de energia.
Uhum.
E isso, de alguma forma, pode influenciar na forma como você compreende a sua paixão por fazer arte. Então, é muito necessário que você tenha esse amuleto, que você possa voltar sempre e falar, não, ó, as pessoas que eu amo estão aqui,
uhum.
é, fazer arte é isso, de relembrar no palco o prazer de fazer teatro. E não que não seja um prazer fazer outros espetáculos, é maravilhoso.
Uhum.
Mas você lida com muitas energias, você lida energia de uma demanda muito comercial, você lida com a energia de pessoas que você não conhece, que tem outras vivências, que vêm de outros estados, que vêm de outras técnicas, né? O pessoal que começou pelo teatro é completamente diferente de quem começou pela dança.
Uhum.
Enfim, e é muito importante você esse porto seguro, né? Esse lugar de afeto. E aí a gente falou, o Tony falou, cara, vamos fazer um musical com as músicas do... E eu falei, cara, não tem nada a ver comigo, eu não tenho muita afinidade com as músicas, e com o Fábio Júnior eu tenho total afinidade. Eu sempre amei, assim, sempre achei grandes jingles, scores, assim, sabe? Tipo, porra, uma coisa, singles que marcaram gerações, e enfim, eu sempre tive uma relação muito passional com a obra do Fábio Júnior e do que eu não tinha. Só que aí, cara, veio uma história de faroeste que eu sempre tive vontade de fazer, que eu acho que se relaciona muito com teatro físico também. Ah, a história de uma fazenda de abelhas, Kid, porque o Billy the Kid do faroeste, enfim. Eu consegui escrever uma história a partir disso, abriu o edital do Prêmio do Humor à Seleção, o primeiro a gente não tinha sido aprovado, o segundo eu falei, gente... Ajuda a gente a montar o nosso espetáculo.
Uhum.
E a gente foi contemplado pelo edital. Então isso ajudou muito. E aí, como tinham dois espetáculos, eu falei, cara, vamos fazer uma trilogia. Eu sempre amei nomes, títulos, sabe? Arte pop. Teatro de desbunde, teatro do absurdo. Eu sempre gostei de nome de arte, conseguiram no seu tempo nomear o que estava sendo feito, uhum. tipo Besterol. E aí eu falei, cara, bagaceira.
É isso.
Trilogia da bagaceira, que tem a ver com as metades da laranja. E ao mesmo tempo, durante muitos anos, eu ouvi assim, eu adoro o que você faz, uma bagaceira.
Fã um hater.
Exatamente. Como um termo pejorativo, assim, sabe? E aí eu resolvi abraçar esse termo como o que define a estética desses três espetáculos que a gente vai fazer. Quando vai ser o terceiro? Não faço a menor ideia.
Segue eu preciso... a gente pra continuar acompanhando.
Uh-huh.
É isso. Não, e qualquer coisa, mandem jobs pra poder financiar.
Eu preciso de terapia, eu preciso de férias das Maldivas, eu preciso de muita coisa, especificamente. Porque é isso, eu decidi nesse momento também colocar dois espetáculos em cartaz ao mesmo tempo, que é insano, e estrear um espetáculo novo.
É um exercício, ridículo. Né, amiga? Eu abri mão do Eu Ainda Tô Aqui, segunda temporada, esse ano. Que nessa conversa cada tá batendo um... Vai fazer.
Vontade de fazer.
Mas é, eu tô tipo, não, cara, minhas músicas, meus shows e tal, segura a onda, assim, sabe? Foca, foca, porque é isso, a vontade de fazer tudo ao mesmo tempo é impressionante.
E eu ia falar, não, volta sim, Silvia. Mas eu tô tão traumatizado que eu acho que eu tenho que fazer o que você quer. Porque hoje eu sou perseguida por pessoas do metrô, por pessoas em teatro, por pessoas no carnaval, falando, quando vai voltar um espetáculo? E eu falo, amor, eu não tenho a menor vontade de voltar nesse momento, porque eu tô assim, eu tô traumatizado. Eu tô traumatizado. E todo mundo fala, quando vai ser a terceira parte? Eu falo, se depender de mim, quando eu fizer 60 anos, porque que é uma demanda grande. Mas aí, no processo de escrita do Na Rua, na Chuva, na Fazenda, surgiu a ideia para fazer o terceiro também,
Entendi.
que é
Tô com
Bafo.
pi. Que é com música de outro pi.
É, dessa vez eu fui um pouco mais esperto. Não vai ser
Entendi.
música de nenhuma banda específica, vai ser de um gênero. Aí quando
Ah,
terminar.
ótimo.
Termina o podcast, eu conto pra você, você vai pirar.
Oi. Ah,
É a melhor ideia de todas.
é, eu queria te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para quem trabalha viajando. É, você fez temporadas, né? Fora. Então, o que que é uma coisa que você leva para todos os lugares, assim, ou ritual, ou alguma coisa, tipo, sabe, para você se sentir inteiro?
Ai, falar uma coisa. E tá acontecendo comigo agora. Antigamente, para mim, viajar, fazer temporada fora, era uma delícia. Eu amava. Eu falava, nossa, que prazer imenso de ir para um outro estado, que delícia, dormir em hotel. Eu tenho ficado, eu tô envelhecendo.
É isso, eu ia falar, bate a idade.
Eu tô envelhecendo, tô ficando apavorado, assim, sempre que eu tenho que dormir fora da minha cama. E agora eu tô levando meu travesseiro. Porque
Muito bom.
eu tenho levado meu travesseiro, porque assim, alguém respondeu uma coisa muito mais jovem místico, né? Eu
Um
levo
incenso.
um incenso, não, eu tô levando.
Lucas Leto respondeu incenso. Falou, não, incenso.
Não,
Tá
eu
sendo
levo meu
travesseiro.
travesseiro, senão eu não consigo dormir mais. Mesmo assim, é um incômodo pra mim. Então, assim, eu dou assim. Hoje em dia eu quase pago pra não ter que viajar. Eu amo quando as pessoas falam. O Caetano falou uma coisa maravilhosa. Eu me comparando com o Caetano, né? Mas
Não
assim.
falha, tá tudo bem.
Ele falou uma coisa maravilhosa. Ele falou: olha, essa vai ser a minha última turnê. Depois eu vou morar em Salvador. E as pessoas que quiserem me assistir vão ter que ir lá em Salvador para poder me assistir. E aí sempre me perguntam assim: a sua peça não vem para São Paulo? Não vem para. Eu falo assim: não, venham vocês para o Rio. Ah, não tenho interesse para outro
Inclusive, é
estado,
muito mais
não.
barato você vir do que eu levar
Ah,
minha
do que eu
peça.
levo. Exatamente. Gente, ótimo argumento.
Não é?
Só assim você vai saber o quanto é caro levar uma peça para um outro estado.
Exatamente. Achou levar só você caro? Imagina levar uma peça. Eu também, início do ano agora, a gente estava até. Tipo, almoçando, né? Porque, enfim, família e que trabalha junto, né? Então, o tempo inteiro, 24 horas por dia, todo mundo junto. E aí, a gente olhou e falou: ih, gente, agora a gente vai ficar, tipo, 2 meses sem viajar, saca? Que os próximos 2 shows vai ser tudo no Rio e tal. Isso foi janeiro, fevereiro. É, janeiro, fevereiro, a gente não viajou. Ou viajou pouco, sei lá. E aí eu, nossa, gente, que delícia. Aí uma tia minha falou assim: tá rica?
É isso.
Não quer trabalhar? Tu quer ganhar dinheiro? Eu, não,
É
longe de
isso.
mim. Longe de mim. Mas,
Tá rica,
sinceramente.
maravilhoso, né?
Ué?
Perfeito.
Amigo, sobre música, então, inclusive. Queria te fazer a pergunta oficial do podcast.
E o nosso alerta geral é para que você fique ligadão na música mais bonita do mundo. A nossa.
Que é: se você tivesse que escolher hoje a música mais bonita do mundo, qual seria?
Tá tudo bem.
Ah,
Cara,
Paulo!
eu amo essa. Eu obrigo as pessoas a ouvir essa
Ouvi.
música.
Obrigada,
Eu
amigo.
obrigo. Eu obrigo num lugar, assim, que elas ficam até incomodadas, porque às vezes tá rolando, tipo assim, sabe quando tá rolando festa? Do you believe? Sabe, as pessoas estão loucas, fritas. E aí eu coloco, tá tudo bem. E todo mundo fala, gente, que isso? O que tá acontecendo? Essa é a minha preferida. Eu amo essa. Eu amo Tá Tudo Bem. Eu amo a versão A versão do show também. Eu amo todas.
Ah, inclusive, amiga,
não tem a versão do show no Spotify?
Não. A gente tem que tudo ter. Bem. Opa, esse, eu ia falar oi Serginho, não é o Serginho, isso aí é outro e-mail, isso aí é Nelson Freitas. Nelson Freitas é meu Tony Lucchesi.
Mas vai ter?
Ah, não ia ter não, mas pode ter, né? Podia ter, né?
Nossa, tem muito. Tá tudo. Gente, eu prefiro. Silvia live em Jardim Botânico. Em Jockey. Live em Jockey.
Inclusive, no meio do ano, eu devo fazer live de novo, se acontecer. Ai, realmente, quero. Aviso. Tô louca pra fazer, quero muito.
E eu amo. Aqui é o corte, hein?
Vai.
Serginho. E eu amo. Que eu, pra mim foi um turning point de vida quando eu descobri que ela tava cantando, no caso, o Eu Lírico, que é você mesma, pra você mesma, cara. E eu comecei assim, gente, ela tá cantando pro boy, ela tá cantando pra alguém. Aí quando ela tá cantando pra ela mesma, aí eu falei assim, ah, não, 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 Chico Buarque tá puto. Essa eu amo.
Eu vou aceitar você. Essa interpretação. Aquela... ela foi escrita.
Que é pra você mesmo?
Então, ela foi escrita pra um cara. Ela foi escrita...
Ah, não conta. Não tira.
Mas no clipe, na hora de fazer o clipe,
foi
pós-término com esse cara. E aí a galera que tava filmando falou, Sil, e se for pra você, sabe? Tipo, aí eu, caralho. Então.
Sil, ele não topou. Fazer a gravação. Você quer colocar uma outra pessoa aleatória ou a gente vai criar uma outra narrativa? É assim.
Eu amei isso. É isso, gente.
Sil.
Ressignifique. Cara, é muito doido. Essa
inclusive, Serginho, já me coloca o início do podcast. Já é, tá tudo bem. Eu tô mudando aqui o podcast, tem todo um formato. Mas eu quero tudo agora, eu sei.
Então, Serginho, antes da vinheta final, a gente pode colocar um Tá Tudo Bem aí, viu?
Ai, meu sonho, ser tão chique, tão leve, tão... Tá tudo... Achar que tá tudo bem, assim, sabe?
Achar que tá tudo bem.
Mas você tava achando mesmo... Desculpa, você tava achando que tava tudo bem?
Eu tava me contando que tava tudo bem. É porque... Cara, porque foi a minha primeira relação aberta. E foi uma relação aberta. E aí, tanto que nessa época a gente não se chamava de namorado ainda, a gente ficava. E aí, então eu entrava nessa energia de, tipo, pode ser eu, pode ser quem quiser.
Ah, entendi.
Entendeu? É uma música no mono. Que todo monogâmico ama. Eu amo.
É porque, na verdade, no final das contas, não tava tudo bem, né, Silvia? A verdade é essa.
Aí...
E só casais monogâmicos acreditam que tá tudo bem. Então é isso. O negócio é isso. Casais não monogâmicos sabem que não tá tudo bem. Isso não é isso. O lance é esse.
Mas eu, às vezes, eu queria... Essa ilusão do tá tudo bem, sabia? Que
a
monogamia proporciona? Queria. Não consigo. Amargurei.
Tá tudo mal. Tá tudo mal.
É porque,
mal.
Tipo, na real, pra mim, essa música é um tipo, tá tudo bem, mesmo que não esteja tudo bem, sabe?
Não, completamente. Mas eu nunca ouvi ela achando que tava tudo bem, não. Eu sempre achei que não tava.
Na resiliência, ouvindo na resiliência.
Mas, amor, o princípio do fracasso é a autoafirmação.
Ah, é tipo,
gente, nossa, eu sou super. Ai, gente, eu sou super bem sucedido.
Ih, tô ótimo.
Nossa, eu tô ótimo. Tem até um meme da Rita Lee que é maravilhosa, que é assim, nossa, tô joia. Tô ótima. Tô médio. Eu tô péssima. Mas é essa, pra mim é essa. Ai, obrigado. E vamos terminar cantando.
Tá tudo bem.
Cada um trechinho pra mim, vai.
Tá tudo bem. Eu e você. A gente se tem. Se tem.
podcast com Canela tem o roteiro de Silvia Nazaré e a edição de Serginho Carvalho. Segue a gente lá no @podcastcomcanela no Instagram. Tchau e até já.